Saudações. Bem-vindo ao Boletim Eleitoral do Centro de Integridade Pública, CIP, que lhe traz as últimas notícias sobre a campanha eleitoral em curso no país até ao dia 12 de outubro. Duas pessoas foram assassinadas durante a campanha eleitoral. Trata-se de um membro da RENAMO e o outro da FRELIMO, que foram assassinados no distrito de Dondo, no início da campanha, por alegadas rivalidades políticas. A RENAMO acusa simpatizantes do MDM pelo assassinato. No outro caso da morte de membro da FRELIMO, foi detido um membro da RENAMO acusado de envolvimento no crime. O comandante da polícia no distrito de Dondo, João Moiana, disse ao correspondente do CIP que o caso está ainda sob investigação. Entretanto, uma criança morreu no último domingo na província de Zambézia, vítima de atropelamento durante a campanha da FRELIMO. O acidente ocorreu quando a viatura saía da localidade de Malé para a vila sede de Namakura. No incidente, a viatura acolheu 7 crianças, tendo uma perdido a vida no local. Outras 6 foram feridas, tendo sido evacuadas para o hospital, onde receberam os primeiros socorros. No total, já 5 pessoas morreram em acidentes de viação desde o início da campanha eleitoral e todos em campanha da FRELIMO. Dos 27 partidos que concorreram às eleições de outubro, 5 ainda não receberam os fundos do Estado para financiar a sua campanha. A informação foi revelada pelo porta-voz da CNE, Paulo Quinica, em conferência de imprensa em Maputo, esta quarta-feira. Sem avançar nomes, Quinica explicou que os partidos em causa ainda não beneficiaram dos fundos por não terem apresentado a documentação completa. Os fundos serão desembolsados em 3 tranches e, neste momento, 22 partidos já receberam a primeira, equivalente a 50% do valor total. As outras 2 tranches serão desembolsadas após a apresentação dos justificativos pelas formações políticas. Continua a escutar o Boletim Eleitoral do CIP, Centro de Integridade Pública. A Comissão Nacional de Eleições, CNE, denunciou a violação das normas que regulam a campanha eleitoral um pouco por todo o país. O porta-voz da CNE, Paulo Quinica, que falava esta quarta-feira em conferência de imprensa, confirmou também a ocorrência de 2 assassinatos em conexão com a campanha eleitoral. Desde o início da campanha eleitoral, o Boletim do CIP tem vindo a reportar casos de violência entre partidos, intimidação, uso de bens do Estado, danificação ou sobreposição de panfletos, fixação de cartazes em lugares públicos e edifícios religiosos, entre outros, os quais violam a lei eleitoral. O presidente da Ação do Movimento Unido para a Salvação Integral, AMUS, e candidato a presidente da República, Mário Albino, denunciou estar a ser vítima de perseguição durante a campanha eleitoral na cidade de Nampula. Entrevistado pelo correspondente local do CIP, o candidato disse que na manhã desta quarta-feira, supostos membros da RENAMO tentaram assaltar a sede do seu partido no bairro de Namutekliwa. O candidato disse ainda notar a presença de supostos agentes dos serviços de Informação e Segurança do Estado SIS na caravana do seu partido sempre que sai à rua. E terminamos o nosso boletim dando conta que se registaram os primeiros ataques de insurgentes em Cabo Delgado durante a campanha eleitoral. O primeiro ocorreu na segunda-feira, dia 2, quando um cidadão do sexo masculino foi atacado e esquartejado depois de ter sido surpreendido pelos insurgentes saindo da pesca no distrito de Moidumbi, reportam os correspondentes do CIP. O segundo ataque falhado foi no distrito de Mocimboa da Praia. Um cidadão foi perseguido por 5 insurgentes quando regressava da Machamba na manhã de terça-feira, no posto administrativo de Mbau. O jovem conseguiu escapar lançando uma flecha contra os atacantes, tendo atingido um mortalmente. Os 4 supostos insurgentes puseram-se em fuga e o morto foi sepultado esta quarta-feira na aldeia de Mbau, localizada a 83 quilômetros da vila de Mocimboa da Praia. Escutou o Boletim Informativo do Centro de Integridade Pública, CIP, sobre a campanha eleitoral que decorre em todo o país até dia 12 de outubro. Este boletim é transmitido todas as terças e sextas-feiras aqui na sua rádio. Estimados estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do Notice Audio. Os destaques desta semana são: Governo de Nhusi injeta mais de 1 bilhão de meticais na Casa Militar. Justiça americana apresenta nova acusação e PGR quer a apreensão de bens dos arguidos no caso das dívidas ocultas. A Amnistia Internacional insta o Papa Francisco a questionar respeito pelos direitos humanos em Moçambique. O governo de Filipe Nhusi, que diz não ter dinheiro para construir escolas, contratar professores, pagar as dívidas que ainda tem com os docentes, edificar hospitais e contratar médicos, injetou na Casa Militar, uma instituição que funciona na Presidência da República, mais de 1 bilhão de meticais. Segundo escreve o jornal A Verdade, parte do valor foi retirado do Ministério de Saúde entre os meses de janeiro e junho. O jornal diz ter entrado em contato com a Casa Militar e a Presidência da República, mas estes não responderam ao pedido de esclarecimento. Em 2016, o jornal revelou que o governo de presidente Armando Guebuza adquiriu na China, através da Casa Militar, sistemas avaliados em 140 milhões de dólares para controlar com quem os moçambicanos comunicam. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou em agosto uma nova acusação no caso das dívidas ocultas que aponta que, relativamente aos 850 milhões de dólares do empréstimo da Ematu, o valor desviado para subornos é de 450 milhões de dólares ao invés de 200 milhões apresentado na acusação de janeiro. Segundo a Carta de Moçambique, além da atualização dos valores desviados, o referido documento contém novas alegações com vista a provar que os Estados Unidos têm condições para julgar o caso. Dentre os beneficiários do desvio, encontram-se Manuel Chang, Carlos Rosário, Teófilo Nhangumel e mais três acusados cujos nomes não são identificados. O governo de Moçambique abriu um processo em um tribunal do Reino Unido requerendo que o banco que emprestou dinheiro a Ematu, o Credit Suisse e a fábrica que forneceu aos barcos, a Previvest, paguem as dívidas. Ao passo que a Procuradoria-Geral da República solicitou ao Tribunal Judicial da cidade de Maputo a apreensão de bens dos 20 arguidos do caso das dívidas ocultas com o objetivo de privá-los de se beneficiarem destes ativos ilícitos, uma vez terem sido comprados com dinheiro de subornos. Dentre os bens a serem apreendidos a favor do Estado estão residências, terrenos, carros e dinheiro em contas bancárias. A organização não-governamental, a Amnistia Internacional, instou o Papa Francisco a ter em conta a crescente violação dos direitos humanos em Moçambique durante a sua visita ao país. Na nota, segundo o repórter A Voz de América, a Amnistia lembra que, em Moçambique, ataques brutais na província de Cabo Delgado por um grupo militante local conhecido como Al-Shabaab mataram pelo menos 200 vidas e forçaram milhares de outras pessoas a deixarem suas casas desde outubro de 2017. O caso do jornalista Amad Aboubakar, que passou quase 4 meses em detenção arbitrária antes do julgamento por relatar os ataques, é citado também pela Amnistia, lembrando ao Papa que Amad foi submetido a maus tratos, incluindo 12 dias de detenção numa base militar. Esta foi mais uma edição do Notice Audio. Fique ligado aos nossos canais no Telegram e WhatsApp e dê um like à página do Notice Audio no Facebook para receber mais notícias semanalmente. Fique atento à próxima edição.